Olá, olá, boa tarde pessoal. Estou começando aqui a palestra aqui em cima, mas eu já vou descer embaixo por causa do laptop. Hoje, meu nome é Armando, está ali no rodapé. Eu vou falar sobre desenvolvimento de extensão para Firefox. Só uma pergunta rápida: quem aqui é programador web? Legal, então estamos em casa. Então, beleza. Eu faço parte de um programa da Mozilla chamado Mozilla Jetpack Ambassadors. São membros da comunidade escolhidos para falar, que tem poder para falar sobre o desenvolvimento de extensão para o Firefox. E eu sou, nas horas vagas, desenvolvedor web. Uma intro rápida: todo mundo aqui acaba usando uma extensão, pois tem a prova disso. Extensões são componentes que ajudam você a customizar a sua navegação. A web é muito bacana, tem um monte de coisa, mas às vezes você quer melhorar ela, colocar algum outro recurso na sua navegação, que não estão lá. Não estão nem no site que você navega, nem nativo no teu browser. E uma extensão que alguém fez pela mesma necessidade que a sua, ou você fez, você pode colocar aqui no seu browser. Muitas das funcionalidades do Firefox hoje, um dia surgiram com uma extensão. A Mozilla acaba adotando algumas coisas que você consegue provar que são bacanas no browser. Essa tela que eu mostrei é quando vocês entram lá no About Addons, vocês veem as extensões que estão instaladas no seu Firefox. Da versão nova, a Mozilla começou a capturar alguns dados do download. Quando você faz o download de uma extensão por essa tela, e a partir dos usuários de Firefox, foi visto que 85% dos usuários instalam uma extensão. Isso aqui não está considerando aquela extensão que é instalada obrigatoriamente por algum programa. Tipo, quando você instala o Skype, ele instala a extensão. Quando você instala qualquer outro programa que injeta uma extensão lá no seu Firefox, isso não está contando. Isso aqui é quando você entra, procura uma extensão e faz download. Então, Firefox, 85% dos seus usuários tem uma extensão instalada. Então, todo mundo sabe o que é, para que serve uma extensão. E aqui, esse gráfico aqui é até a brincadeira que dá para ver essas subidas e caídas no meio, mostram que as pessoas costumam baixar uma extensão no final de semana. Então, normalmente as pessoas fazem mais download no final de semana. E a média de extensões instaladas no navegador das pessoas é de 5. Então, dá para ver aqui pela distribuição. Muita gente não tem nenhuma extensão, claro. Só que o número de pessoas que têm uma extensão já é maior do que o número de pessoas que não têm. E depois a soma dessa distribuição dá para ver que cobre então aqueles 85%. E 5 é a média de extensões instaladas. Bom, um termo. Alguém aqui já ouviu falar, alguém fez alguma busca na internet de desenvolver extensão de Firefox, acabou escutando a palavra Jetpack? Então, Jetpack, antigamente, antes de existir esse Jetpack, o modo de se construir extensão para Firefox era um modo muito complicado para se fazer uma coisa bem pequena. Você queria só fazer uma coisinha bem pequena no seu navegador, você tinha que escrever muito código, fazer um ambiente muito complicado de desenvolvimento. Aí surgiu a ideia do Jetpack. O Jetpack surgiu como um primeiro projeto chamado Prototype, onde era uma extensão de Firefox você instalava e você conseguia usar alguns pequenos códigos jQuery para fazer uma extensão. E esse conceito foi evoluído, foi criado Jetpack SDK, que hoje ele é só chamado de Addons SDK. Então, o nome Jetpack não é mais usado. Bom, com Jetpack SDK, a maneira que você tem para se construir extensões, você não precisa mais do que você precisava antes. monte de ferramentas complicadas, você não precisa saber C++, Zoom, como é a linguagem de marcar, como Mozilla. Você só precisa saber HTML, CSS, JavaScript. Então, quem é desenvolvedor web tem total conhecimento para desenvolver uma extensão assim que pegar a SDK. Então, quem é desenvolvedor web, vocês são o maior público-alvo da SDK. E as vantagens ganhas com o uso da SDK é: a extensão que você fizer hoje, ela vai rodar nas próximas versões Firefox, por causa de uma arquitetura que eu explico mais para frente. E para o usuário final, ele ganha que agora as extensões feitas dessa maneira não precisam reiniciar. Então, se você entra lá no AMO, AMO é o addons.mozilla.org, AMO, e procurar por uma extensão, você pode ver que ela pode ter essa marcação no restart required, ou a tag restartless. São as extensões que são feitas com SDK, não precisam mais reiniciar. Você só clica Add to Firefox e a extensão está pronta para uso. Há duas maneiras de se desenvolver usando SDK. Um projeto que surgiu originalmente é o Addon SDK, que é uma série de programas para linha de comando e uma API, e o Addon Builder Beta, que eu vou mostrar mais para frente, uma IDE online. Essa IDE online, ela te permite editar o código, fazer teste da sua extensão para ver se está rodando, fazer versionamento do seu código e compartilhar essa extensão depois de pronta e o código da sua extensão, tudo isso sem instalar nada no seu computador. Ela é um aplicativo web. Eu vou mostrar agora para vocês só a cara dele rapidinho. Ele está aqui. É isso aqui. Isso aqui está rodando local na minha máquina, mas se você entrar builder.addons.mozilla.org, você vai cair nessa aplicação web. Que você vai poder criar a sua extensão. E aqui você tem o teu editor online. Não está funcionando local agora, ou porque eu não sei, mas você pode clicar em teste e tua extensão está rodando no teu Firefox local para teste. Você pode clicar em download e fazer o download da tua extensão para depois submeter para Mozilla ou instalar no seu computador e no computador da sua mãe. A outra forma é usando linha de comando, que aí é para quem está acostumado a usar o seu editor favorito offline. Você vai ter toda a SDK baixada para rodar offline, que eu vou mostrar já já. E uma outra vantagem de se usar a versão offline, você pode usar teste unitário na sua extensão. Bom, beleza, todo mundo sabe instalar uma extensão e rodar. Agora, a extensão, o nome extensão, não sei se vocês já repararam, a extensão é .xti. Em inglês fala zip. Aquilo é um arquivo zip compactado, e dentro dela vai ter um monte de código para rodar no teu Firefox. E a estrutura que você vai ter na sua extensão, feita agora com o SDK, é basicamente alguns arquivos e poucas linhas, você já consegue fazer uma extensão. Vou mostrar mais para frente. Nossa, escrevi extensão faltando N. A arquitetura da tua extensão é o seguinte.
Perdão, cara.
Você tem o teu Firefox rodando. Essa caixa maior aqui é a tua extensão em si que é instalada. Então, quando você instala uma extensão feita com Jetpack, você está instalando esse cara aqui maior. Ele é composto por esse Jetpack Core aqui. São um monte de módulo que você está usando na tua extensão, um monte de componente que está dentro do teu código, que você só está usando, mas a SDK vai embarcar para você na tua extensão. E o teu pequeno código, que é o São poucas linhas que vão usar esse teu corpo. Dessa forma, isso é o que garante, como você não está fazendo a direta ligação entre a tua extensão e o Firefox, isso garante, o Jetpack Core foi feito, foi construído para garantir então, que as futuras versões do Firefox, quando você atualizar o Firefox, a tua extensão continua rodando. Então não vai ter um problema que antigamente você atualizou o teu Firefox, você perdia todas as suas extensões. E acabava então, deixando para atualizar o teu Firefox mais para frente por causa, pela necessidade das funcionalidades das extensões que você usava. Bom, então vamos lá. Mostrando mais um pouco só aqui da modo online, para você construir uma extensão, a única coisa que você precisa é entrar em dons.mozilla.org, que a internet não vai me deixar abrir aqui. Aí você vai entrar em builder.dons.mozilla.org. Esses links depois eu passo o link que vai ter tudo isso. Mas por enquanto eu vou só falando. Você só precisa ter a conta que você usa para baixar a extensão naquele site. É a única conta que você precisa para construir uma extensão. Existe aqui então uma documentação e um tutorial que você já consegue colocar a mão na massa. E aqui eu vou dar um exemplo de uma extensão que eu vou fazer no modo local pela falta da internet, tá? Então, beleza. O Builder, quando você cria uma extensão, você tem, só falando mais a fundo, os códigos da sua extensão. Você só vai precisar do main.js, que eu vou mostrar mais pra frente. Algum anexo que você queira incluir no teu código e as bibliotecas que você queira usar mais. Usando o Builder Online também, você pode construir uma biblioteca para que outros usuários possam usar aquela tua biblioteca, o código deles. Você pode usar esse link para compartilhar o teu código com o outro e testar. Suporta versionamento. E agora eu vou rodar local. Local, vocês vão baixar um SDK, é um ponto zip. Deixa eu rodar de novo. Vocês vão baixar um zip. Vão extrair, vai ter uma pasta chamada addon SDK. E vão rodar. A única requisição que vocês vão ter que ter na tua máquina instalada para rodar local é Python. Eu estou rodando aqui local, mas vocês vão ver que já tudo que eu fizer aqui vai poder ser feito na web sem precisar instalar nada. Mentira, tem que instalar uma extensão, mas só para teste. Beleza. Isso aqui é. Eu acabei de criar um ambiente para o meu SDK. Vou rodar aqui o programa Cutoffish Docs. E ele vai abrir para mim o Firefox com a documentação.
Armando, dá para aumentar um pouquinho a fonte do terminal?
Aqui, ele vai rodar para mim essa documentação aqui. Isso aqui, se vocês baixarem a SDK offline do zip, que vai estar nesse site aqui do Builder. Se quiser baixar local, você baixa um ponto zip. Perdão. E vai rodar aquelas duas linhas lá que eu rodei. E ele vai abrir para você essa documentação aqui. Tem alguns tutoriais. Tem alguns tutoriais mais básicos, uns mais avançados. Eu vou só dar um Ctrl C e Ctrl V, que é uma bela maneira de aprendizado. Eu vou fazer o seguinte. Alguém tem problema com linha de comando? Não, ninguém tem problema. Vou criar um diretório chamado Minha Extensão. Vou entrar nele e vou iniciar minha extensão. Agora eu vou até lá, minha Next. Ele já criou para mim tudo que eu preciso para fazer uma extensão. Vou abrir aqui no editor de texto. Vou abrir um editor de texto e aqui o que eu tenho é, dentro daquelas pastas, data eu posso usar para algumas coisas a mais. E lib eu vou ter o meu main.js. Aqui eu posso, em readme.md, eu posso escrever a minha documentação da extensão. Package.json é um arquivo de manifesto onde eu vou escrever minha extensão, que é o texto que no fim vai acabar aparecendo aqui, quando você clica em More, é o texto que todos esses detalhes estão nesse arquivo aqui. E o único arquivo que eu preciso para minimamente criar uma aplicação. Eu vou até ali na documentação para mostrar para vocês como está estruturado. A documentação online e offline é a mesma. Aqui na linha de referência, eu posso ver que dentro do meu kit de extensões, eu tenho vários módulos. Cada um desses módulos são as bibliotecas que eu preciso para construir uma extensão. Então, eu posso, desde controlar o sistema de notificação do Firefox, que é aquele quando você baixa o download, ele fala que concluiu, botão direito, que é o menu de contexto, quando eu uso... quando eu faço uma seleção, quando eu copio um texto, abas e fazer requisições paralelas, tipo Ajax. Então, uma extensão mínima que eu vou construir usando isso daqui, eu vou copiar um código. Do tutorial. Então, tudo que eu estou mostrando para vocês, se vocês começarem a fazer na casa de vocês, vocês vão chegar no mesmo ponto e daí para frente. Eu criei meu diretório, que eu tinha mostrado para vocês. Venho aqui e vou copiar esse código aqui. Que também não vai funcionar pela falta da internet, mas vamos ter fé. Bom, vou explicar isso aqui antes, essas linhas, para mostrar para vocês. Essa é a forma de carregar as bibliotecas da API. Eu quero carregar o sistema de widgets. Um widget é um ícone que fica na barra de status, que agora no Firefox é a barra de addons. Está ali embaixo. Tem esse ícone aqui, então esse cara aqui é um widget. A forma de eu carregar é, então eu vou querer trabalhar com widget, então eu vou carregar dentro do variável, e eu vou querer trabalhar com tabs, com as abas do Firefox. Carregar dentro do variável. Isso aqui é um código JavaScript, então, que eu vou passar para uma widget minha. No construtor dela, eu vou passar algumas opções. Descrevendo o ID, o título que eu quero, o ícone que eu vou querer no meu widget e uma função que vai tratar o que acontece quando eu clicar. Então, aqui dá para entender que quando eu clicar no meu widget, eu vou abrir uma tab no site da Mozilla. Isso aqui é uma extensão mínima, só faz isso. ela já está pronta na hora que eu rodei aquilo lá. Aqui eu estou dentro da minha pasta da extensão. Se eu rodar CFX run, a primeira vez ele criou um código único para minha extensão. Na segunda vez, ele executa minha extensão e aqui está o widget que, pela falta de internet, está rodando. E quando eu clicar, ele abriu o browser. Se eu pegar esse mesmo código e colocar na IDE, criar uma extensão nova, pegar a documentação, selecionar todo o código, colar ele aqui, eu vou colocar aqui, e eu rodar, a minha extensão vai rodar nativa, agora, sem internet, vai funcionar. É, se eu clicar em download, ele já vai baixar a minha extensão para eu submeter para o site da Mozilla. Então, tem uma extensão lá para todo mundo baixar. Vai passar por revisão. É, aqui, então, parei de rodar a minha extensão, eu posso rodar um outro comando que vai construir o meu zip da extensão. E agora eu posso submeter essa extensão para qualquer um instalar. Eu posso arrastar para dentro do browser. Ele vai querer instalar a minha extensão. Sem reiniciar, está instalado a minha extensão. Beleza, é isso. Foi a palestra mais rápida que eu já fiz na minha vida, porque é muito fácil fazer extensão. A documentação permite, os módulos permitem que a gente faça uma série de coisas, infinidade de coisas. Eu vou abrir para perguntas, e aí pelas perguntas eu vou avançando com vocês. Dúvidas então? Alguém não entendeu nada? Então, beleza, hoje eu tô feliz. Alô.
Queria saber a questão do, por exemplo, integração de vários plugins, ADD11. Poder integrar com o namespace, por exemplo.
Com o quê?
Namespace.
Namespace?
Sim.
Então, esse é o modo usando só JavaScript, CSS e HTML. Você pode usar um componente chamado XPCon dentro do Firefox, que você consegue carregar, inclusive, arquivo binário que você escreveu em C ou Java. Eu não sei se é isso que você perguntou.
Eu queria saber assim, se você tem dois ADD11, quer compartilhar informações entre eles, por exemplo.
Tá, tem uma API de storage bem pequena, mas eu não sei se ela trava para só uma extensão ter acesso. Mas você pode escrever em arquivo, se isso for interessante, ou usar um serviço web. Né? Você pode fazer, empurrar o teu dado para um serviço web, do teu site e a outra extensão pegar. É uma maneira. Que modifica a página? Posso fazer. Mais perguntas que são mais rápidas, e aí eu já mostro isso. Se eu esquecer, me avisa.
Quais são os fatores de vulnerabilidade que você observa?
Os fatores de?
Vulnerabilidades possíveis serem encontrados, a partir do momento que todo mundo consegue fazer as extensões de forma muito simples. Você pode ver o que é vulnerabilidades. Como você analisa essa questão?
A tua extensão está rodando no teu navegador, e se a extensão, o mesmo critério com qualquer outro tipo de extensão que você baixar. É um programa que você está baixando da web, que você tem que confiar. A Mozilla faz revisão de código das extensões para ela aparecer no diretório de extensões dela. Se você pegar de um site de terceiro, você pode abrir o código fonte, as extensões são abertas, é puro texto. Você pode investigar o que está acontecendo na extensão.
Por que precisa ter o Python
instalado? É o Python. O Python é o script ali que eu rodei, CFX, ele que abre a documentação local e ele é quem junta as APIs. Ele é simplesmente um compilador para linkar as bibliotecas com o teu código, mas não é só para isso. E pode ser que isso nem seja eterno desse jeito.
Sim, mas é uma pergunta. Como é que fica essa validação pela Mozilla para aceitar as usadas?
Tem funcionários e a comunidade, acho que também pode fazer revisão de código. A comunidade também faz revisão de código. Quando você submete uma extensão, existe um formulário que você preenche, submete sua extensão e ela vai passar para alguém revisar a tua extensão para saber se ela vai entrar no diretório ou não. Mas são pessoas lendo o código e vendo o comportamento.
Você falou que poderia anexar código C, por exemplo.
Isso.
Como é que é feita a revisão com o binário?
Então, aí é pelo comportamento, né, para ver o quão malicioso tá sendo feito aquilo. Uma grande parte das extensões que você pode usar, no fim, elas estão com código binário lá dentro, né? Elas, Zorro, essas extensões mais elaboradas, elas estão com código binário lá dentro. Mas é pelo comportamento dela. Então, não sei. Existem extensões fechadas, que só tem o binário lá, e até tal ponto você acessa, porque o Firefox até tal parte é com código aberto. Inclusive, a licença é a licença da Mozilla, MPL. Quando você cria uma extensão desse jeito, ela já está licenciada por padrão como MPL. Mas até tal parte eu não sei, e não sei se a Mozilla exige que seja aberto. Eu acho que ela não exige que seja aberto. Depois podemos falar. Ela não exige.
Armando, só para ficar mais claro, essa validação da Mozilla em cima dos addons é feito só para ver se é malicioso ou também valida se vai da história de memória?
Valida isso também.
Valida. Se está aprovado, funciona.
Sim. Inclusive, existe no site da Mozilla existe algumas boas práticas para você fazer com maior chance de ser aprovado baseado nisso, em vai ter história de memória. Se você fizer uma extensão com Jetpack e ela só usar os recursos da web, grande chance enorme dela ser aprovada. Não tem como você ficar escapando muito.
O formato ODF ele também é um zip. Né? Se você renomear entre a zip e abrir, você vai ver que nem o XPI, vários arquivos. Se você editar alguma coisa e depois trocar a extensão, está alterado, está pronto. Uhum. Eu quero dizer o seguinte, no caso do XPI, se eu baixar uma extensão que já está pronta, certo? E no caso, se ela for sem código binário, tudo aberto, eu editar ela, salvou de volta para o XPI, está pronta a extensão?
Sim. Isso é como você faz isso.
Você muda.
Você vai ter que mudar aquele ID, né?
O ID que é gerado no hash.
Vai dar um ID para fazer com outra extensão, né? Tem que considerar um outro.
Para rodar local, se você quiser só alterar uma coisa na sua extensão para fazer ela. Mudar alguma coisa, você pega uma extensão de terceiro
mudar. Se eu mudar localmente, quando eu reabrir o Firefox, já vai estar na versão alterada.
Sim. Mais alguma coisa? Ou eu vou ver a extensão que altera alguma coisa da web? Beleza, vamos ver a extensão. Eu vou tentar pegar uma que eu fiz. Só que eu fiz uma versão antiga da SDK. Há enormes chances dela não funcionar. Um momentinho. aquilo funciona porque o Google mudou. Bom, mas vamos lá. Essa aqui eu estou usando até jQuery, isso aqui já é uma coisa mais bacana. Aqui tem o meu código, eu estou carregando um módulo que chama PageMod. PageMod é para fazer modificação na página web. Então, no construtor eu vou passar os parâmetros de uma expressão regular, que é quando ele tiver um endereço tipo esse, aqui eu forcei esse google.com. Quando essa página estiver pronta, eu vou carregar os seguintes scripts, o jQuery e o meu código JavaScript. Então, dentro de data, esse requireSelf.data é para eu fazer include de códigos no meu diretório dado. O meu jQuery é só uma versão normal de jQuery. E eu só estou usando ele para pegar o div e mudar o atributo source da imagem, que o div do Google lá é o logotipo do Google. Eu entrei na página do Google, vi que o logotipo dele estava no div tal. Eu vou mudar o atributo source dele para carregar uma outra imagem qualquer. Isso funciona. Por favor, contente-se com isso, porque pela falta de internet. Isso é uma coisa que isso é feito porque o futuro do Firefox ele vai rodar em vários processos. E a tua página da web está rodando um processo. Não vai ser igual o Chrome, que é cada página um processo. Temos um cara que está mexendo com isso, depois com a coisa com o BN. E aí, essa é a forma já feita, só para garantir que o futuro, porque a sua extensão vai rodar num processo diferente do processo da web. Estou errado? Não, estou errado. Então, por isso que está esse código assim, para quando rodar uma página, carregar de um outro lugar. Ah, perdão, isso aqui não é por isso não. Mas o que eu falei é uma outra linha que eu posso mostrar. Mas isso aqui é só para carregar várias bibliotecas. Eu poderia simplesmente aqui trocar file por script e trocar isso daqui por isso aqui e colocar em DOM, document. Get Apple by ID tal, e mudar o atributo. Poderia fazer isso. Só fiz aquilo que era um exemplo de uma extensão carregando JavaScript e um outro arquivo separado que ia rodar. O que eu falei é isso daqui que eu tenho na extensão. Essas extensões estão no meu GitHub. Quem quiser ver o código desses exemplos. Neto Armando, qualquer coisa, vocês me procurem em armandoneto.com ou me mandem um e-mail e entrem em wiki.mozilla.org/brasil, tem as informações das listas de discussão da comunidade do Brasil, os canais de IRC para tirar dúvida, eu tento ficar online neles, mas sempre podem me mandar e-mail, a melhor forma de garantir que eu respondo. Bom, o que eu falei é isso daqui. Não, é isso daqui. Eu estou carregando um widget, ele vai carregar um HTML. E quando ele exibir, ele vai fazer isso aqui. Ele vai passar this, post message, e eu estou passando aqui uma imagem. Esse post message, o conteúdo que eu passar aqui, qualquer coisa, vai ser pego pelo meu content script file, que no caso aqui é o meu panel.js. Então, quando eu dou post message, eu passo para esse cara aqui. E esse cara aqui pega com on message vai pegar então a mensagem e eu estou colocando ela no lugar e colocando a imagem aqui. Deu para entender? Deu? É só isso. As coisas funcionam separados porque depois a extensão vai funcionar em um lugar e a página em outro. Então, essa é a forma de você conseguir comunicar, alterar a página rodando no processo e o teu script rodando no outro.
Isso aí é só a própria extensão que mandou que pode botar um lister nisso, ou isso pode resolver o problema que ele falou do namespace de uma mandar mensagem para outra?
Isso aqui eu tenho quase certeza de que só a própria extensão. Só a própria extensão, porque quem está pegando é o teu script que você passou na própria extensão. Então, isso ainda não garante isso. Deixa eu ver o que eu tenho. Mais alguma dúvida? Agora com mais exemplos mais interessantes, mesmo mal explicados. Beleza? Então, qualquer coisa, me procurem, me mandem e-mail. Tamo aí. Obrigado. Brins.
Cadê o taboca de...
Eu vou pôr aqui no chão.
Eu vou pôr aqui no chão.